Gente, quem acompanha o nosso Comando Geral há algum tempo lembra que nós fizemos algumas entrevistas com a professora Camila Barilli, que estava com a sua pesquisa de Italian, e a cada etapa a Camila vem nos visitar para contar o avanço dessa pesquisa, como o Italian está presente na nossa vida. E agora tem uma terceira etapa e a Camila está conosco também para falar um pouquinho mais sobre isso e do Italian. Buongiorno, Camila, tudo bem?
Buongiorno a tutti. Sim, então eu volto aqui novamente para conversar sobre a minha pesquisa no doutorado. Eu sou professora na rede municipal de Carlos Barbosa e na rede estadual aqui em Garibaldi e sou estudante de doutorado na área dos estudos da linguagem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com orientação da professora doutora Elisa Batiste.
Camila, antes da gente falar dessa terceira etapa, vamos recuperar um pouquinho de como foi essa pesquisa desde o início, né?
Claro.
Em que consiste esse teu doutorado?
Bom, então, eu investigo o Italian, que é a língua de imigração falada aqui na região, e os usos, eu investigo os usos do Italian em Garibaldi. É um estudo inédito que vai mostrar como anda o Italian numa cidade como a nossa. Uhum. E essa pesquisa, então, tem três etapas para chegar aos resultados finais. Duas delas eu já fiz em 2022. Eu fiz um censo, né? Chamei de censo de bilinguismo. E eu fui em todas, selecionei duas localidades da cidade, um bairro do interior, que foi Marcorama, uma localidade, né? Uhum. E um bairro da área urbana, que foi Alfândega. E visitei todas as casas a que eu pude ter acesso. Fui a 165 casas na Alfândega, com um total de 406 moradores englobados nessa parte da pesquisa. E fui em 51 casas em Marcorama, 130 moradores, né, indiretamente acabaram participando. Então, foi mais ou menos 80% das residências em ambas as localidades.
Uhum. Essa na primeira etapa, né?
Isso.
E a segunda etapa, eu sei que tu aí fez uma avaliação do uso do Italian nessas duas comunidades, né? A comunidade da Alfândega, aqui na área urbana, e na comunidade de Marcorama, né?
Exatamente. Então, nessa primeira etapa que eu acabei de descrever, o que eu queria descobrir era quantas pessoas tinha e quantos eram bilíngues, ou seja, que tinham a primeira língua Italian e português, ou eram monolíngues português. E na segunda etapa, que eu fiz em 2023, no ano passado, então eu selecionei uma casa, uma família na Alfândega e uma em Marcorama, deixei um gravador com essas famílias, e elas tinham que ligar o gravador quando estivessem em interações familiares, para eu ver, não o conteúdo em si, mas em que situações que elas usavam o Italian, em que situações usavam o português. Uhum. E isso, né? Eu finalizei essa no final do ano passado. E neste ano, então, a última etapa, e eu concluo o doutorado em dezembro. Eu ainda estou fazendo as pesquisas desta terceira etapa, que se chama de atitudes linguísticas. Uhum. E aí avalia... são 48 entrevistados, 24 na Alfândega, 24 em Marcorama. E eu vou avaliar que ideologias, que avaliações de línguas estão por trás da continuidade do Italian ou não. Então, isso vai mostrar talvez até um pouco do futuro da língua, o que está incidindo sobre a língua para ela ser falada ou não.
Que eu acho que imagino que seja um dos focos da tua pesquisa, o futuro do Italian, né?
Isso
a
também.
A gente até falava fora do ar, né? Das próximas gerações que vêm por aí, se elas vão conseguir ainda compreender, falar o Italian ou não. Acho que esse talvez seja o foco final da tua pesquisa.
Exato. Mostrar um pouco do status da língua como ela está hoje. Porque os pesquisadores têm detectado que é uma língua que está em extinção e que menos gente está falando, mas eu quero mostrar com essa pesquisa que ainda tem quem fala. Uhum. E quando que fala? E o que pode acontecer daqui adiante?
Uhum. Eu lembro quando você veio aqui da outra oportunidade, que você falava da etapa da pesquisa, você dizia que o Talian está presente tanto na área urbana, lá na alfândega, como em Marcorama, mas em situações diferentes, né? Como é que foram essas situações? Vamos recuperar um pouquinho desse trecho que eu achei interessante.
Exato. Então, a proporção de bilíngues, ou seja, de uma pessoa que fala e entende italiano na alfândega, foi de 75%. Então, é uma taxa considerada alta para ser de uma área urbana, em que o português é predominante. E em Marcorama, 98%, né? Então, em relação aos usos, eu tenho percebido que o italiano é uma língua de domínio familiar. As pessoas aprendem no seio da família e acabam se restringindo ao uso com a família. Tanto que na alfândega tem muitos vizinhos que sabem, que são bilíngues, né? Sabem o italiano, mas não conversam entre si em italiano.
Uhum.
E Marcorama mostrou que utiliza mais o italiano nas práticas sociais diárias. Então, já era um pouco esperado isso, que em áreas rurais o italiano se mantém mais, né?
Sim.
Então, minha pesquisa tem mostrado isso também.
Isso pode ser já um direcionamento para o futuro, que é uma tendência para o futuro, Camila, que tu observa, dele se manter mais como um instrumento social no interior do que na área urbana?
Pode ser, sim. Porque como agora o italiano é uma língua vinculada a certas práticas sociais, mas no interior eu acho que provavelmente que se mantém assim, né? É um movimento que acontece desse jeito há muito tempo.
Uhum. Agora, se fala muito, né, do futuro do italiano, né, o que vai ser dessas próximas gerações. O que tu observa, Camila, desse movimento? Porque tem muita gente falando do italiano como uma língua em extinção. Tu tem esse teu pensamento? Dá para reverter esse cenário? O que tu observa de agora em diante?
Bem, o que a minha pesquisa tem mostrado até agora é que tem presença do italiano, que tem ainda gente que fala, gente que entende, e que ele não está em rápido declínio aqui em Garibaldi, quando comparado, por exemplo, ao declínio que o italiano teve e tem em Caxias do Sul, por exemplo, né? Então, ele está em declínio, mas bem mais lento.
Uhum.
E em relação à continuidade, ainda é incerto, mas o que se sabe de pesquisas e de estudiosos dessa área é que quando uma língua para de ser passada de geração para geração, quando os pais param de falar com os filhos, né, para esse ciclo, uma língua tem muitas chances de entrar em extinção, né?
Uhum.
Ela vai perdendo o seu uso pelas práticas sociais para dar espaço para o português, que é a língua oficial, e ela tem muita força, muito poder em relação a uma língua minoritária, que seria o italiano.
Sim, é um desafio, talvez, então, fazer essas novas gerações falarem o italiano, podemos dizer assim, né?
Isso, então, esses movimentos que tem tido desde das comemorações do centenário da imigração, em 1975, e também a instituição de que o italiano é uma língua, é um patrimônio cultural e material da humanidade, esses movimentos que vem de cima, valorizam bastante a língua, mostram para as pessoas que é bonito, né? Esse todo o movimento de 75 tem resgatado a italianidade das pessoas e elas não sentem mais tanta vergonha como uma vez.
Uhum.
Né?
A gente falava semana passada, até, Camila, que era dia do agricultor, né? Dia do colono, que até uns 20 anos atrás, algo assim, se tinha essa vergonha de ser colono, né? E o colono era visto como algo pejorativo. E a gente vê uma nova geração de agricultores que está mudando, que está virando essa chave, né? Que está demonstrando esse orgulho de ser colono. Até mesmo com humoristas como o caso do Badin, por exemplo, entre outros. Talvez isso, essa virada de chave, esse orgulho de ser colono, possa até contribuir para essa sobrevivência do italiano no futuro?
Com certeza. Eles mostram, às vezes, com humor, mas acabam entrando nas vidas das pessoas e quem assiste se identifica e fica com aquele sentimento de pertencimento, de identidade, né? De identificação. E isso também é importante, né? Então, tem esse movimento de valorização da cultura italiana e também, consequentemente, da língua. Também pode influenciar no português de contato, que é o que a minha orientadora estuda, português de contato com o italiano, que tem traços específicos na pronúncia. E todo mundo que é dessa região...
Sotaque, né?
Exato. Já deve ter passado por alguma situação que as pessoas, às vezes, debocharam, né? Fizeram um preconceito linguístico. Então, quem sabe com o tempo isso se desfaça, né? Porque, na verdade, o sotaque sempre mostra de onde a gente é, mostra a nossa origem, as nossas influências.
É a nossa marca registrada, né?
É um sinal de bravura. A gente não precisa ter vergonha do nosso sotaque.
Com certeza. Aliás, longe de ter vergonha, ter orgulho, né? Inclusive, uma coisa que pode contribuir, já que você falou da comemoração do centenário da imigração, o ano que vem são 150 anos, né, da imigração italiana. Então, eu imagino que vai ter muito movimento nesse sentido, né? Também de manutenção do italiano e de resgate desse orgulho.
Exato. E, principalmente, tem eventos culturais, né? Mas é importante notar que sempre se valoriza muito a cultura, mas ainda a língua italiana, o nosso italiano, ainda é deixado de lado. E eu não consigo ver uma coisa dissociada da outra, né? Se fala em cultura italiana, tem que vir o italiano.
Sim.
Então, eu acho que seria importante os governos, né, locais principalmente, que têm interesse, fazer algumas políticas, né? Pode pegar opiniões de linguistas, sociolinguistas, né? E criar políticas linguísticas para mostrar mais o italiano nesses eventos mesmo.
E até para mostrar, para inclusive ratificar que o italiano, muita gente não sabe, mas o italiano só tem aqui, né? É uma língua que na Itália já é uma, totalmente diferente, né?
Isso.
Não é o italiano da Itália, né? O italiano é um italiano que vem dos nossos antecessores, dos antepassados, aliás, né?
Exato. O italiano é uma língua que se formou aqui na região de colonização italiana, que atualmente tem 27 municípios, Garibaldi incluído. E é uma língua que, a Itália em si é um país que tem muita divisão dialetal. Então, numa mesma região tem... falares muito diversos. E esses falares a gente chama de dialetos, né? Então, quem já visitou Nápoles, a Sicília, já sabe que falam muito diferentes do que de Roma, por exemplo. E quando esses dialetos vieram para cá com os seus falantes, não teve uma organização para formar os núcleos coloniais. Então, às vezes, eles vinham de regiões do Vêneto e da Lombardia, falavam dialetos diferentes, tipo feltrino, belunês. E aí, as gerações seguintes conviviam com as duas formas, as três, as quatro formas dialetais. Então, aí foi se criando uma mistura, inclusive com português. Então, o italiano é isso, é o resultado dessa mistura. Já ouvi relatos de pessoas que foram para a região do Vêneto e dizem que se viram muito bem com o italiano, que dá para entender tudo. Às vezes, em Roma, eles falam um pouco diferente, mas igual é intercompreensível. Então, sim, é diferente, mas ainda mantém alguma semelhança com o Vêneto, principalmente.
Tem uns traços, né?
Isso.
Outro idioma que se formou por aqui, com as suas características, que se adaptou ao português, é o bergamasco, né?
Isso, aí, também.
Da turma aí do Cinco Alto, dessa região, né?
Que
também está bem presente, mas também sofreu as suas modificações ao longo das gerações, né?
Também. O bergamasco, como ele é uma forma dialetal um pouco mais diferenciada, ele se manteve mais... E as formas, por exemplo, vênetas, lombardas, eram um pouco mais semelhantes. Então, teve mais facilidade quando se misturaram. E por isso, talvez, que o bergamasco tenha se mantido um pouco mais...
Único, digamos assim.
Único.
Maravilha. Camila, essa é a tua terceira etapa da pesquisa das entrevistas. As entrevistas já foram feitas, você vai fazer, como é que vai ser?
Isso. Então, eu só vou comentar antes da segunda etapa, esse do estudo de caso que eu fiz nas duas famílias específicas que participaram. Então, eu transcrevi os dados e depois eu analisei quando, em que situações, em que assuntos eles falavam italiano, em que assuntos falavam português. Então, as pessoas têm falado italiano principalmente quando falam de vivências do passado, de quando moravam no interior, né?
Isso é a turma da alfândega, a família da alfândega.
Isso. E porque eles vivenciaram aquilo em Talhão, né? Então, geralmente a pessoa quando fala, ah, na minha casa era assim, fala em Talhão. Tem a preferência por Talhão. Isso aconteceu em Marcorama também. E, então, o Talhão é uma língua que está mais ligada a tradições e à vida no interior. Quando se fala de coisas mais modernas, mais atuais, por exemplo, então é o português, né? Então, eu diria que ele é mais associado a tradições locais.
Interessante. Digamos assim, assunto sobre o passado italiano, assunto sobre o futuro português.
Tipo isso.
Algo assim.
É, exatamente. Mas não que não se possa, também tem um pouco de uso do italiano, às vezes alguma palavra, mas a conversa se manteve mais... apenas em Talhão quando foi nessas situações. Isso é interessante notar. Também vimos que nessa etapa, que quando uma pessoa falou Talhão na alfândega, tinha mais mistura com português.
Certo.
E em Marcorama eu consegui perceber que quando uma pessoa falava Talhão, a fala se mantinha toda em Talhão. Então isso também é importante.
E, digamos assim, que se a gente mistura o português com o espanhol, tem o portunhol, né? E na alfândega, então, tem a mistura do italiano com o português.
Isso.
Já é uma sublíngua.
Isso.
Assim, né? E Marcorama, então, o italiano é mais puro, entre aspas.
Isso.
Perfeito. Isso na sua segunda etapa, né?
Sim, que também deve, se explica por razões rurais e urbanas, né? Na área urbana, com certeza, o português... tem grande influência, forte influência.
Até como tu disse, né, na alfândega o pessoal conversava entre si dentro, mas não falava com o vizinho, por exemplo.
Isso, já em Marcorama sim, né, os falantes falaram que, comentaram que quando vai no vizinho fala, quando encontra alguém na rua fala, então quem sabe quando vai no mercadinho também usa,
certo.
Né? Já que na alfândega não aconteceu isso.
Perfeito. E essa terceira etapa das entrevistas, como vai ser, Camila?
Isso. Então, mencionei antes que seriam 24 pesquisas na área urbana e 24 na área rural. Vai investigar as visões de mundo e os sentimentos ligados às duas línguas. E isso vai não só mostrar como explicar o que está influenciando na continuidade ou não do Talhão. Então, sempre nas duas áreas são 12 bilíngues e 12 não bilíngues. 12 pessoas vão ter que ser as que não falam Talhão e nem entendem. Então, eu gostaria de ressaltar que é importante a participação das pessoas que sabem só o português, não sabem o Talhão. E é importante a participação das pessoas porque essa pesquisa vai dar um retorno importante e valioso para a comunidade. Mesmo quem não seja de origem italiana, vai saber mais e melhor do lugar onde está vivendo, né?
Por isso a importância da participação de todos nessa
Exato.
Pesquisa, né?
Eles são, e nessa fase da pesquisa, as pessoas são selecionadas. Então, eu convido para participar conforme o perfil. Homem, mulher, entre tal idade, tal escolaridade. Então, quem eu chamo nessa parte é direcionado mesmo.
Tu já tem uma ideia de quanto tu vai fazer essas entrevistas, Camila?
Eu já comecei, fiz uma boa parte. Eu preciso só terminar na alfândega, depois eu inicio em Marcorama.
Certo. Então, para quem está nos ouvindo aí, se alguém bater na porta aí, é pergunta sobre o Talhão e a Camila, tá bom,
Isso.
pessoal? Tanto na alfândega como em Marcorama.
Pode participar de confiança.
Com certeza. Camila, bacana. O que mais que tu gostaria de acrescentar na tua pesquisa?
Bem, eu gostaria de dizer, de destacar a importância da ciência para um país, né? Um país que tem a ciência desenvolvida não só na área da saúde, mas da educação, das línguas. Ele é mais autônomo e independente para lidar com as suas próprias necessidades. Então, é importante, né? O Brasil não dá muita, é difícil trabalhar com pesquisa. A gente pode até ver que tem pessoas que às vezes não aceitam participar de pesquisas científicas, ficam com receio, alguma coisa assim. Então, a gente já vê por ali, né? Não tem muito incentivo a essas coisas. E isso é problemático. Por exemplo, países da Europa, que são de primeiro mundo, eles se interessam muito pela língua, por variedades da língua. Ah, onde que italiano é falado? Uhum. Onde mais é falado? Como que são essas línguas? Então, é um momento para a gente olhar e valorizar o nosso talhão, porque é uma língua local, minoritária, uma língua familiar, uhum, de imigração.
Com certeza. Camila, obrigado pela visita. Gostei muito de saber mais detalhes e a gente vai ficar ansioso para ver o resultado final, então, dessa pesquisa, né?
Sim, eu ficarei muito feliz em voltar aqui. E eu quero agradecer pelo espaço que tu e a rádio, uhum, né, sempre dão à minha pesquisa e ao Talian. Isso é muito importante e também mostra que vocês valorizam, que a gente quer que a comunidade ouça esse retorno dessa pesquisa.
Maravilha. Grazie, Camila.
Grazie.
Grazie. Camila Barilli, professora e doutoranda com a pesquisa dela do Talian. Então, gente, você está nos ouvindo aí, turma da Alfândega, turma de Marcorama, logo mais a Camila vai entrar em contato com vocês. Para alguns da Alfândega já entrou, né? Para outros vai entrar e a turma de Marcorama muito em breve também para essa terceira etapa, essas entrevistas sobre o Talian. 10h34, intervalo, depois na volta tem Frei Aldo Colombo com a sua mensagem no programa Pensando Bem.